Atenção emissoras para o top de 5 segundos. Está no ar o programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela. Uma transmissão simultânea das rádios Municipal AM 620 e Rádio Cidade FM 87.9. A partir de agora, passamos a apresentar o informativo do Governo Municipal. Notícias, avisos, entrevistas. Fique ligado e acompanhe os assuntos que foram destaques na semana. Participe e dê sua sugestão. Esclareça suas dúvidas ou acesse nosso portal na internet www.tenenteportela.rs.gov.br. Trabalho e desenvolvimento.
Muito boa tarde, ouvintes sintonizados na Rádio Municipal e na Rádio Cidade FM. Hoje é dia 5 de maio de 2017, começando por aqui então mais um programa da Prefeitura Municipal de Portela, Trabalho e Desenvolvimento. Informamos então que agora à tarde teremos o Campeonato Municipal de Bolãozinho, a segunda fase. Então vamos aí já para o roteiro de ônibus, então aí para as sociedades e equipes que vão participar. Estão classificadas então as equipes 15 de setembro da linha Turvo, Só Nascente de Quanto 12, Integração de Outro Filho, Clube de Mulheres São Roque do Alto Alegre, Sempre Alegres do Bairro Fris, 10 de junho da linha Becker, 5 de setembro Loja Leão, 8 de setembro São Sebastião, 1º de setembro a cidade da Verzeri e também do bairro Isabel. Então o jogo hoje à tarde é no bairro Verzeri com a organização da Sociedade Damas 1º de setembro. Então, a partir das 12h30, o roteiro começa com o ônibus saindo da linha Turvo, passando pelo quilômetro 12 e da Outro Filho. Outro micro-ônibus saindo do Alto Alegre, passando pelo bairro Fris. Ônibus saindo da linha Becker, passando pelo Lajado Leão. E micro-ônibus saindo então de São Sebastião. A partir das 13h30, segunda fase do Torneio Municipal de Bolãozinho, Trento Portela, no bairro Verzeri. Agora então, vamos às nossas entrevistas. Vamos então conversar com a secretária de Saúde e Saneamento do nosso município, a Cristiane Feite, que está aqui conosco. Primeiramente, Cris, boa tarde, bem-vindo ao nosso programa.
Boa tarde, Regis. Boa tarde aos profissionais da saúde que estão presentes nesse programa hoje, a nossa enfermeira Rúbia, a nossa dentista Janaína e a nossa agente de endemias, a Elisa. É com grande satisfação que estamos aqui, então, hoje, novamente, no programa da Administração Municipal para falar um pouco da pasta da Secretaria Municipal de Saúde. O assunto mais importante é sobre a campanha nacional de vacinação contra a gripe, que iniciou-se, então, no dia 23 de abril até 1º de junho, então, estaremos vacinando. As vacinas estão disponíveis em todas as unidades de saúde, no SF1, próximo à Brigada Militar, no SF2, o antigo Poção, e SF3, próximo ao Fórum. Todas as pessoas que são dos grupos prioritários estão convocados a vacinar, levando consigo a sua caderneta de saúde, de vacina.
Grupos prioritários têm a saúde, né, saúde mais vulnerável, né? Cuidado.
Então, os grupos prioritários são as nossas gestantes, puérperas de até 45 dias após o parto, idosos que tenham mais de 60 anos ou mais, trabalhadores em saúde, professores de rede pública e privada, mediante apresentação de identificação. Também tem os portadores de doenças crônicas e outras condições clínicas especiais.
Que venham com atestado dizendo esse...
Isso, mediante a prescrição médica.
Ah, ok.
Também temos as crianças de 6 meses e até 5 anos, né, menores de 5 anos. A vacinação será feita somente também nas unidades de saúde. Nós estamos com um roteiro no interior, que a nossa enfermeira Ezequiel passou já em alguns locais, que está sendo feito para esses grupos prioritários. Somente as crianças de 6 meses há 5 anos estão sendo vacinadas somente nas unidades de saúde. A imunização deve ser repetida anualmente porque a proteção dessa vacina, ela dura cerca de um ano, né? Ela tem um prazo de um ano. É muito importante essa vacinação, ela assegura a proteção de três subtipos de vírus, né, da gripe. A incidência de gripe é muito grande. A importância, repito novamente, da população vacinar, procurar as unidades de saúde. Nós teremos, então, o dia D, que será no dia 12 de maio. As unidades serão todas abertas, unidade do SF1, unidade do SF2, 3 e 4, que é Daltro Filho e São Pedro, também serão abertas no dia 12 e na Escola São Francisco. Na semana que vem estaremos falando também, divulgando mais as emissoras sobre o nosso dia D para o chamamento da população para a vacinação.
Então, nós temos ainda um roteiro, né, que foi divulgado aí no nosso programa. Nessa semana já, né, a equipe passou por vários locais e nós temos então segunda-feira ainda então o roteiro, né? De manhã às 8h30 na esquina P, depois às 9 horas na linha Becker, ambas no salão comunitário, às 9h30 na Barra do Cedro, na residência de Floraci Schmidt, e também às 10 horas no Lajado Leão, no salão comunitário, né, secretária? Então
esse é o nosso volante, roteiro,
né? O roteiro aí que vai passando a vacinação.
Finalizando o nosso roteiro, então. Bem importante destacar também que
nós teremos aqui, ó, num grupo de idosos, né, secretária?
Isso.
No dia 9, no Paz e Amor do Daltro Filho. No dia 16, no Unidos para Sempre em São Pedro. Dia 10, ainda teremos no Nascer do Sol. Dia 17, no Amizade Sem Fronteira. E no dia 24, no Grupo Girassol, então.
Então, a gente está fazendo essa busca ativa, né? Então, a gente convoca todos que se vacine, né? Que não tem custo nenhum, não tenha medo, né?
Tem uma meta de vacinação?
Nós temos uma meta, nós temos 90% para atingir nossos grupos prioritários, né? Tenente Portela tem uma meta de 90%, são 3 mil doses de vacinação. O total da nossa população seria 6.733 pessoas para essa vacinação.
Que estariam dentro dos grupos?
Dentro dos grupos prioritários.
Secretária Cristiane? Daqui a pouco também a gente vai falar com as profissionais da saúde também, né? Mas amanhã, domingo, tem a Mateada, né? Que é coordenada também pela Secretaria de Saúde. Temos o programa Saúde na Escola também, que é desenvolvido, né? Que depois também a Rúbia, a Elisa e a Janaína vão trazer também informações. Mas também pode nos adiantar um pouquinho aí sobre essas atividades desenvolvidas pela Secretaria?
Bom, Regis, nós queremos convidar toda a comunidade portelense, então, para participar da Mateada em comemoração ao Dia das Mães, que será realizado no próximo domingo, dia 6 de maio, na Praça do Índio, com início às 14 horas, né? Teremos várias atrações, onde também teremos a tenda do CAPS, né, dos nossos pacientes que estarão expondo os seus trabalhos. Teremos a vacinação também para os grupos prioritários, né, os que estão dentro do grupo prioritário serão vacinados também na praça no dia 6. E teremos várias atrações, como a Rei Verde estará patrocinando a erva, então, que as pessoas levam sua cuia, sua térmica para tomar um chimarrão. E demais atividades de saúde, a prevenção, saúde preventiva também, que estarão os profissionais da Secretaria de Saúde. Então, toda a comunidade está convidada para domingo, próximo domingo, dia 6 de maio, às 14 horas, na Praça do Índio. Uma parceria, então, com a Rei Verde e com a Liga Feminina de Combate ao Câncer e a Secretaria Municipal de Saúde e a Administração Municipal.
Muito bem. Secretária, também os atendimentos, né? Temos aí serviços de veículos para os outros centros de saúde, né? Sempre esse apoio aí que a Secretaria também desenvolve, né? Temos aí, claro, parceria permanente com o Hospital Santo Antônio também. Enfim, saúde é uma coisa que é prioritária na nossa comunidade, né?
Isso, Regis. Os nossos veículos, eles não param, né? Eu digo que é de segunda a domingo, né? Nós temos viagens para Ijuí todos os dias, né? Vai uma van lotada. Temos terça, quinta e sábado de manhã, nós levamos os nossos pacientes para hemodiálise em Frederico. Temos os pacientes que fazem tratamento também em Passo Fundo, Santa Maria, Erechim, então,
Porto Alegre.
É bem importante destacar, Porto Alegre tem bastante especialidades que são a população é atendida lá. Então, a gente sempre está dentro do possível, né? A gente está levando nossos pacientes para o tratamento. o que nós não temos aqui em nosso município, a gente leva para fora, então, o que rege a nossa coordenadoria, né?
Uhum, a virtude dos convênios e tudo mais, né?
Bem importante destacar também que nós temos as nossas pousadas, né? Em Passo Fundo, que nós, o município possui um convênio com a Servprev, né? E Juí com a pousada da Sola.
Uhum.
Então, são os dois lugares.
É muito importante mesmo essas parcerias, porque às vezes, né, as famílias longe, eu tenho o familiar lá internado e aí precisa, né, ter um local para se alojar, enfim, e às vezes, né, saúde, se investe, se usa muito dinheiro e às vezes não tem, né, recursos. Então, essas parcerias é fundamental o município, né, para ajudar essas famílias a amparar nesses momentos, né?
É, e pacientes debilitados que fazem o tratamento no CACOM, que não conseguem, né, fazer toda aquela viagem diariamente, então a gente já tem esse local adequado, né, um local aconchegante, limpo, amplo, para serem todos bem acomodados, né, para o paciente e para o acompanhante, sem custo nenhum, né, o município que paga, que tem um convênio, que é pago mensalmente para essas pousadas. Uhum. Destacar também a parceria da Liga Feminina do Combate ao Câncer, né, que elas distribuíram alguns alimentos que a gente entregou para alguns pacientes que são portadores de câncer, né, e que também foi entregue lá na pousada para fazer o almoço, né, a janta para esses pacientes que não têm condições.
Muito bem, secretária. Mais alguma informação ainda, passa da saúde, saneamento? Aí, claro, né, não para, né? O trabalho não para, é um trabalho permanente.
Bem,
né?
Como eu te coloquei, nós teríamos muita coisa para falar, né? Quero destacar do nosso CAPS, então, que está um novo local, né?
Ah, muito bem, exato.
No antigo lar do idoso. O CAPS, então, tem um atendimento de segunda a sexta-feira, das 8 ao meio-dia. E da 1h30 às 5h30, tá? O CAPS está em um novo endereço com o telefone 3551-1405, onde nós temos nossos profissionais lá, a enfermeira, a nossa assistente social, psicóloga, tem as oficinas de segunda a quinta-feira, que é as oficinas com as mulheres e os homens, né? E nós temos o doutor Sérgio, que atende também, que é o nosso psiquiatra. E um novo local, mais espaçoso, para atender a nossa população.
Tá certo, então, secretária de Saúde e Saneamento, Cristiane Feit, obrigado pela sua participação. Esteja o microfone à disposição para mais algum recado, mais uma informação.
Eu quero destacar, então, algumas atividades que estão sendo desenvolvidas em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Educação, que é o programa PSE, então, Programa Saúde na Escola, onde os profissionais da Secretaria de Saúde estão fazendo algumas palestras nas escolas municipais e estaduais de nosso município, onde estão sendo feitas palestras com orientações referente à saúde preventiva dos nossos alunos. Então, esse programa tem o objetivo de promover saúde e educação integral, é uma política de saúde e educação voltadas às nossas crianças, né, adolescentes, jovens e adultos da educação pública. Então, nós temos os nossos profissionais que estão aqui presentes nesse programa, né, que vão daqui um pouquinho colocar mais a todos vocês, que é a nossa enfermeira Rúbia, que faz parte desse programa do PSE, a dentista Janaína e a Elisa, que é da agente de endemias, que estarão destacando um pouco sobre esse programa.
Então, conversamos com a secretária Cristiane Feit, da Secretaria de Saúde e Saneamento, do nosso programa da Prefeitura Municipal. Boa tarde, Cris, seja sempre bem-vindo ao nosso programa.
Eu agradeço a atenção de toda a comunidade e até uma próxima oportunidade.
E agora então nós vamos conversar com a equipe da Secretaria de Saúde. Estamos aqui com a enfermeira Rúbia Biglini, com a agente de endemias a Elisa e também com a dentista a Janaíne Grassi. Primeiramente vamos conversar então aqui com a Rúbia, porque neste final de semana teremos então a machada alusiva ao Dia das Mães, amanhã, domingo, né, Rúbia? Então, boa tarde, Rúbia, bem-vinda ao nosso programa.
Boa tarde, Regis, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Municipal, Rádio Cidade. E também a questão é, esse final de semana vai ser muito bacana, Regis, porque nós, um grupo de tanto da Secretaria de Saúde, como também da Liga Feminina de Combate ao Câncer, resolvemos então fazer uma tarde proveitosa aqui na Praça do Índio, às 14 horas, para então nós comemorar o Dia das Mães com uma mateada. Essa mateada, a erva mate, é rei verde, como sempre está presente em todos os eventos que nós aqui em Portela realizamos.
E o que mais teremos então aí, o público, né, mais direcionado para as mães, mas é claro que toda a família pode participar, né?
Família pode participar sem problema nenhum, será grande satisfação. Nós teremos também algumas das atrações desse domingo. Nós teremos aqui na praça a vacina da gripe, né? E aqui eu friso o seguinte, pessoal. Família, a vacina da gripe será exclusivamente para os grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde. Tá? Não é porque nós vamos estar na praça com a mateada que vai ser liberado para todos. Não. É uso exclusivo dos grupos prioritários, então, regidos pelo Ministério da Saúde. Também estará junto conosco, como eu já disse, a Liga Feminina de Combate ao Câncer. Trazendo, então, para essa mulher, para essa mãe, para essa avó, para essa tia, enfim, para a comunidade portelense, as questões preventivas do câncer, né? Também estará conosco a nossa dentista Janaíne, trazendo também folders sobre câncer de boca, que está muito preocupante enquanto saúde pública. Nós também teremos a presença do pessoal da Endemias, mais uma vez, né, enfatizando a dengue, enfatizando essa doença que está na nossa cidade, está aí com focos bem preocupantes, conforme a vigilância nos passou em última reunião. E outra coisa também que nós teremos esse ano, que nos chamou a atenção, será então o Verde Automóveis. Ele vai estar com dois carros para fazer test drive também aqui. Então vai ser uma tarde gostosa, né? Vem para a praça, traga somente a sua cuia, a sua bomba e a sua térmica, porque água e erva mate nós teremos aí também.
Muito bem, feito o convite então aí para toda a nossa comunidade, uma bela mateada neste domingo então, né?
Às 14 horas.
A partir das 14 horas na Praça do Índio, estão todos convidados. Também temos um assunto que está já repercutindo bastante, que está circulando, né? Que é o PSE, que é o Programa Saúde na Escola, né? Onde a Rúbia, a Elisa, a Janaíne estão percorrendo os educandários do município, trabalhando então com instruções sobre saúde, né, na nossa, para nossas crianças, né, que a prevenção é o melhor remédio, né?
Isso. Esse programa, então, o PSE, que é tão falado, é o Programa Saúde na Escola, é uma parceria entre educação e saúde, já diz, né? Saúde escolar. E esse programa já havia sido realizado aqui no município, na época do Carbone, e agora retornou. Então, através das duas secretárias, da Irineia e da Cris, nós, então, montamos uma equipe para, então, levar o conhecimento, as orientações, as prevenções para dentro da escola. Mês passado, nós já visitamos a escola do bairro São Francisco e a escola Cepete Araju, estadual, que eu quero que fique bem frisado, que nós vamos visitar até o final do ano todas as escolas. Nós
tem um calendário, né?
Sim, tudo sim, agendado, sim, com as sim. Escolas, todo, né? Toda a educação, a educação tem, e os contatos a gente mesmo faz com os diretores de escola para organizar. E esse mês de maio nós vamos visitar, então, a escola do bairro Operário e a escola Ayrton Senna, né? Vai ser agora essa semana que vem. Também já contatei com os dois diretores da escola. E agora, esse mês de maio, nós temos mais uma ferramenta, como a gente sempre diz, né? Que é, então, a nossa cirurgia dentista, a Janaíne, que também vai trazer para nós a questão da saúde bucal. Também trabalhamos com a Magna, né? Parceira nossa também, a Elisa, da Vigilância Ambiental, também trabalhando novamente sobre dengue. E nós também temos uma parceira, que é uma colega minha de 13 de maio, a Cássia de Oliveira. Ela é do Senar. O Senar sempre está junto conosco nessas parcerias que a gente realiza. E ela traz também conosco uma palestra sobre saúde preventiva, onde engloba vários assuntos, vários aspectos, tanto feminino quanto masculino, começando, então, no sexto ano, né? Então, as colegas, a Elisa, a Jana e a Magna, trabalham os pequenos com a questão toda de higiene, toda da dengue e da saúde bucal. E nós depois trabalhamos a saúde preventiva, então, como um todo, a partir do sexto ano. E está dando certo, Regis, assim, nós estamos sendo muito bem recebidos nas escolas, os alunos estão, têm muitas dúvidas quanto vários assuntos, enfim, e porque a partir do sexto ano tu começa a pegar a adolescência, e é uma fase da vida que tem muitas dúvidas, né, em relação a tudo, né, ao seu corpo, ao primeiro namoro, enfim, a própria higiene pessoal, quando está ou não o ciclo menstrual, enfim, na menina, engloba um monte de coisa bacana, e nós estamos sendo muito bem recebidos. Agradeço a direção da Escola CPET Araju, agradeço a direção também da escola do bairro São Francisco, e agora então, nesse mês de maio, nós iremos ao bairro Operário e também na escola Ayrton Senna. Eu não sei se você quer falar alguma coisa, Elisa.
Elisa, vamos trazer esse assunto que a gente tem que ser tratado, né, todo ano, e agora período ainda de muito calor, né? A gente já viu aí situações de municípios do sul do estado, por exemplo, que teve problemas de estiagem, e que o pessoal armazenou muita água, e que aí então agora acabou gerando muitos locais próprios, né, para o mosquito da dengue alojar lá suas larvas, enfim, né? Então, esse é um assunto muito importante que sempre tem que ser colocado e frisado nas escolas, principalmente, que os pequeninos é que cumprem mais as obrigações, né, Elisa? Então, boa tarde, bem-vindo ao nosso programa.
Boa tarde, Regis, boa tarde aos ouvintes da Municipal. Bem como tu disse, Regis, o problema do mosquito Aedes, né, que a gente hoje em dia já não fala só mais em dengue, tem a zika, a chikungunya, a febre amarela, são essas doenças relacionadas ao mosquito Aedes, e o número de focos, né, em nosso município sempre tá aumentando, né, cada vez mais. O pessoal às vezes deixa de cuidar, e é com as crianças, né, que a gente parece que consegue conscientizar muito mais rápido do que com o adulto. Porque geralmente a criança, né, chega em casa, cobra dos pais, tanto a questão do lixo quanto a questão das águas. É muito, né, gratificante trabalhar com crianças, porque as crianças aprendem bem mais, né, se conscientizam bem mais rápido do que um adulto.
E hábito, né? Questão de hábito. A criança não tem muitos hábitos, o adulto já tem, né?
Sim.
Costumes que fica lá e não dá muita atenção para um pequeno vasilhame, uma pequena tampinha de garrafa, né? Já as crianças cuidam mais desses detalhes, né?
Uma vez eu cheguei numa casa, daí a avó até falou, meu netinho de 4 anos veio da escola, ele já falou, olha, a água do cachorro, a água do balde, então a criança, né, conscientiza, ele estava educando a avó, que a avó muitas vezes talvez não tenha prestado atenção nessas pequenas coisas, e a criança, né, aprendeu na escola. Então a gente realiza um trabalho bem legal, distribuímos desenhos, né, cartilhas, explicamos para as crianças que desde cedo é importante começar a cuidar com a proliferação do mosquito Aedes, que está preocupante, né, está dando cada vez mais calor, não está esfriando tanto, embora a gente encontrou bastante focos na cidade, não houve registro de casos de dengue, né, só suspeitos, não tem nenhum caso, mas ainda...
Mas isso é apenas um detalhe, né, tendo mosquito, né, cuidado, como realmente, como é que ele faz como é que ele prolifera o vírus?
Assim, se vier alguma pessoa contaminada de outro estado, né, e esses mosquitos daqui, basta um mosquito picar essa pessoa, né, em poucos dias a gente já pode ter um surto, até uma epidemia, porque apesar que está quantos dias sem chuva, a gente ainda encontra focos nas residências, hoje mesmo, né, encontrei alguns focos, é bem comum encontrar em vaso de planta, caixa de água, piscinas. O pessoal, assim, parece que não está tomando o devido cuidado. Esse ano estou vendo até um desleixo, né, por certa parte da população, não todos, alunos, né, estão deixando de lado, apesar que acham que a doença não chegou, não tem muita notificação no estado, acham que a doença nunca vai chegar até aqui, mas pode chegar. E tanto a dengue como a zika, a chikungunya, podem deixar sequelas, podem matar, né, são doenças fatais em alguns casos, né. Se alguma pessoa tiver algum problema de saúde, a zika principalmente é ingestante, né, ela dá sequela no bebê.
E há poucos dias apareceu uma reportagem na televisão, né, que agora as mães estão aprendendo a lidar com seus filhos, né, que tiveram a microcefalia, né, Então, lá no, na região, né? No Nordeste, que teve muitos casos, né? Então, agora as crianças já nasceram, já estão bebês e um ano de idade, enfim, um pouco mais. E agora, então, foi feita uma reportagem há pouco dia na televisão muito interessante. Então, foi um surto que aconteceu e que isso, o país inteiro corre risco, ninguém está livre disso, né? Pode então, o cuidado, a prevenção é mais importante.
O mais importante é a prevenção, né? Depois que vem a doença aí, é bem mais complicado. E a prevenção tem que começar, né, cuidando das águas paradas. Depois que o mosquito está voando, é bem mais difícil conseguir pegar. Mas se tu cuidar teu pátio, teu quintal, não deixar a água parada, né? Trocar a água dos animais, tampar bem as caixas de água, são cuidados tão simples, são medidas muito simples, mas parece que o pessoal, né, não está levando muito a sério. Não todos, né, que nem estamos dizendo, mas uma boa parte da população ainda não está tomando o devido cuidado.
Tá certo, vamos conversar com a Janaíne Grassi, também dentista, né, da Secretaria de Saúde. Então vai trabalhar essa parte da higiene bucal com as crianças. Boa tarde, Janaíne, bem-vinda.
Tudo bem, Regis, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Municipal. Bom, inicialmente eu queria fazer então um convite à população para domingo estar na praça a partir das 14 horas. Eu vou estar falando um pouquinho sobre câncer bucal, a questão da prevenção, porque este mês é denominado pelo Ministério da Saúde Maio Vermelho.
Mês de maio, então.
Mês de maio vermelho, dedicado à prevenção do câncer de boca. No caso, nós, como os dentistas, a gente cuida mais a questão bem da intraoral do paciente, bem na boca, língua, dentes e gengiva. A questão do câncer de boca, ele é um pouquinho mais fácil de diagnosticar do que um outro câncer, numa outra região do corpo, porque o câncer de boca, geralmente, ele começa com uma feridinha, uma manchinha que não cicatriza. Então, este mês de maio é dedicado
a isso. E é visível, né?
É mais visível. É mais visível. Então, este mês de maio é mais dedicado a isso. Autoexame, as pessoas olharem no espelho, verificar alguma presença de alguma mancha, algum carocinho, alguma lesão, ferida que não cicatriza em torno de 14 dias, já é importante buscar um atendimento. Pode ser feito na unidade básica, primeiro atendimento com os dentistas, e depois, se necessário, a gente encaminha. Mas é muito importante verificar próteses mais antigas que os pacientes têm, se não está machucando, não está causando uma lesão persistente. Então, é sobre isso que a gente vai tratar no domingo à tarde. Vamos distribuir folders, vamos mostrar como se faz esse autoexame, vai ter dicas. E espero que todos venham para a praça. Espero que seja um dia muito proveitoso. Quanto ao PSE, a gente vai trabalhar na saúde geral das crianças. Também com aquela questão que a Elisa falou da prevenção, nós também vamos trabalhar com a questão da prevenção. Importante as escovações, uso de fio dental para não deixar acontecer de perder um dente. Quem já usou ou usa prótese sabe o quão complicado é isso. Então a gente tem que começar com as crianças para depois não termos problemas mais quando adultos. É esse o enfoque mais o PSE, saúde preventiva, antes de acontecer de precisar usar uma prótese, alguma coisa assim.
Muito bem, aí os profissionais de saúde, da Secretaria de Saúde, então, falando sobre a mateada que acontece amanhã, então, domingo à tarde, e também sobre o programa de saúde na escola. Agradecemos aí, então, a Rúbia, a Elisa e a Janaíne pelas informações. Se alguém tiver mais alguma informação a trazer para a nossa comunidade, fique à vontade, os microfones estão à disposição.
Só então reforçar o convite da Jana, né? E que venham para a praça amanhã, domingo, às 14 horas. Erva Mate Rei Verde estará junto com a gente. E também o Verde Automóveis. Vem aqui também fazer um test drive. E participar, então, como a Jana disse, dessas orientações que é supramente importante para nossas vidas, tá? Tenham todos um ótimo final de semana e todos fiquem com Deus.
Muito obrigado, então, às profissionais da Secretaria de Saúde e do nosso município. E agora, então, nós vamos conversar com o secretário de Serviços Urbanos, José Velci Monteiro, que também está aqui conosco. Boa tarde, Monteiro, bem-vindo ao nosso programa.
Boa tarde, Regis. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Municipal e também da Rádio Cidade.
Muito bem, vamos trazer então informações sobre os serviços, né, urbanos, bastante assuntos aí na pauta de hoje, né, Monteiro? Eu esteve aí no mês de fevereiro ainda a Brasília, né, reivindicando aí recursos para o nosso município também. Pode começar, quem sabe, por esse assunto aí, nos trazendo algum resumo de como é que foi a viagem?
Sim, Regis, é uma satisfação muito grande a gente poder também divulgar os trabalhos nossos. Nós tivemos no mês de fevereiro, como tu frisou, a partir aí foi dia 20, 21, tivemos em Brasília também, porque tu sabe que quem não é visto não é lembrado.
Ah, nessa esfera principalmente, né?
Então, tivemos lá no Senado, lá no senador Lazier Martins, reivindicando lá recursos para a nossa cidade aí, né? E protocolamos um documento lá pedindo R$300 mil, né, uhum, para a cidade aqui de Tenente Portela, né? E tivemos também no gabinete do deputado Pompeu de Matos também com a reivindicação, protocolamos lá com ele, né, falamos diretamente com ele, né, reivindicamos lá também uma emenda para compra de máquinas ou equipamentos para a nossa Secretaria de Serviços Urbanos, né. Tivemos também lá no Ministério da Cidade, Regis e ouvintes, também lá falando com o secretário Alexandre Balt, deixamos protocolado lá um documento pedindo também R$500 mil para também incrementação aí dos canteiros da cidade, as entradas da cidade, os pórticos, trevos, enfim. Então, esse é um trabalho que nós fizemos lá em Brasília. Tivemos também visitando lá o deputado Jerônimo Gergen, também deixamos protocolado lá uma reivindicação também de emenda de R$300 mil, né? Então, eu digo assim, Regis, que tudo que vem para Tenente Portela é necessário e é um bem.
E tem que buscar, né? Tem que ir atrás, tem que ir mesmo fazer esses contato direto, né, com parlamentares. Infelizmente é assim, né, Monteiro? Tem que fazer o contato direto, né, com parlamentares, com ministérios, para reivindicar os recursos para os municípios, né? Para
muito poder importante. Investir,
né?
Muito
é lá, importante. No governo federal, que tem a maioria do dinheiro que se pode se aproveitar, né? Então tem esses recursos, mas tem que ir atrás, tem que
buscar. Tem que ir lá buscar, tem que ir lá pedir, né?
É, exatamente, tem que ir lá.
Graças a Deus, deixamos tudo isso aí protocolado lá.
E agora ficar no encalço para que libera alguma coisa, né?
Torcer e aguardar.
Tá exatamente. E aí, então, nessa área temos aí as obras, né, Monteiro, tivemos aí obras de asfalto, né, que foram concluídas e temos algumas projeções para futuras também.
Sim, Regis, concluímos esse asfalto aqui para baixo do Mercado Colono, aqui, né, na rua Arthur Ambros, né, uhum. Fizemos a tubulação, né, muito bem feita, por sinal. Ali nós temos a certeza, Regis, que a tubulação que colocamos ali vai escoar toda a água que vier ali, com certeza não vai ter problema. Fizemos a tubulação realmente que é necessária.
Nós falávamos em outros programas, né? Trancou o trânsito por vários dias e tal, mas porque tinha que ser feita uma obra bem feita, né? Uma obra grande, né? Bastante tubulação. Fica escondido, fica enterrado, não dá para perceber, né? Mas é necessário.
Exato, Regis, é verdade. Dá um transtorno para a vizinhança, né? Para o pessoal ali que mora em frente, né? Com certeza. Agora nós temos que ainda fazer o passeio ali, ainda foi danificado um pouco, com certeza queremos fazer agora nos próximos dias, né? E também aproveito, né, Regis, agradecer assim a atenção dos vizinhos, vou dizer assim, a atenção, a colaboração deles. Eu acho que é importante uma ajuda mútua, eu sempre falo assim, ajuda mútua para a coisa andar,
né? Exatamente.
E, claro, falou em previsão de mais obras, né, Regis? Com certeza tem mais obras asfálticas aí para dentro em breve aí, que possa ser iniciado, né? Que é na rua lá da que vai para a Igreja Assembleia de Deus, né? Também aqui, quem vai aqui para a indústria, embaixo aqui a Fabripal também, começando aqui da
Mara Rosa Lopes.
É, isso, é. Então também tem previsões para dentro em breve aí começar esses trabalhos, que eu acho que tudo vem a somar para nosso população de Tenente Portela.
É o centro e ruas adjacentes que fazem o fluxo fluir melhor, né? São importantes, né? Muito bem, então, olha aí informações aí do nosso secretário José Velocir Monteiro, de Serviços Urbanos, aí mais obras asfálticas aí em breve no nosso município. E também, é claro, outras ruas com calçamento, com recuperação, com obras, né? De novas obras, enfim, também temos as informações aí para a nossa comunidade.
Também, Regis, também é muito importante. Nós estamos fazendo a recuperação ou o tapa-buraco nos calçamentos. Aí faz já um mês, mês e pouco que estamos fazendo e estamos continuando. Vamos continuar fazendo essas obras, muito importante, porque realmente não precisa a gente vir aqui colocar. A nossa população sabe, né, cada portelense sabe da situação que está, nós também temos sabendo e para isso estamos trabalhando. A recuperação dos buracos e também, dentro em breve, calçamentos saem aí também, né? A gente tem alegria de dizer, o prefeito Clairto Carbone já me passou aqui, já foi homologado, né? Duas ruas que vão ser pavimentada com o calçamento, que é a rua que sai do bairro Operário, Regis, e vai lá para Pedra Lis, ali vai sair o calçamento em breve, e também aqui na rua próximo do Campo do Miraguai, ali também, vai sair o calçamento, né? Então são essas duas que são agora, que já tá licitada, né? Então é só agora dentro em breve fazer, dar o início dessas obras, né? Que é muito importante também, eu sempre digo, a qualidade de vida do trânsito para a nossa população.
É, bastante residências e fluxo, né? Então, mais famílias e, enfim, toda a comunidade sendo beneficiada aí com obras de calçamento. Então, mais duas obras anunciadas aí pelo nosso secretário José Wilson Monteiro, né? A rua ali próxima ao Miraguai, então, e na acesso à Pedra Lisa.
Isso aí. É na saída do bairro Operário.
Né? Muito bem. É. Iluminação pública também é uma tarefa aí da Secretaria de Serviços Urbanos, que tem um trabalho constante, né? Permanente, todos os dias aí tem esse trabalho de verificar, né, a iluminação. O trabalho é feito normalmente noturno, justamente para localizar os pontos, né, Monteiro? Um trabalho bem importante que já vem há algum tempo aí dando um excelente resultado para a cidade, sabe, mais clara, mais, né, à noite, mais segura também.
Com certeza, né, Regis? É muito importante. Eu acho que tudo são parcerias, né? A nossa população entende. E, na verdade, na parte noturna, Regis, até por causa do fluxo de carros, né, automóveis, enfim, os carros estacionados na rua é muito importante, né? E nós agora já recebemos mais um material e vamos agora, nos próximos dias aí também, dar sequência nesse trabalho aí de iluminação, inclusive na nossa praça de brinquedo. Nós temos que dar uma atenção mais especial ali, ela tá, tem umas lâmpadas queimadas, vamos colocar mais alguns postes ali para deixar bem iluminada a nossa praça. Como também todas as ruas da nossa cidade, dos bairros, né? E até eu peço para o pessoal que nos ajude, não tem problema, eu recebo com alegria aí a comunicação, para que tenha, onde tem a lâmpada queimada, né? O próprio Peixoto também tem nos acompanhado muito sobre isso aí, para nós deixar realmente a nossa cidade iluminada, onde precisar, nós temos fazendo. O pessoal comunica à Secretaria de Serviços Urbanos e nós vamos transferindo para o responsável, que é o Peixoto, para deixar a nossa rua, as nossas ruas, ou Tenente Portela iluminado.
Seguimos também aí, Monteiro, um assunto também importante para a nossa comunidade, as podas das árvores, né? Também tem árvores aí nos passeios, que às vezes também atrapalha a rede de luz, né? Telefone, internet, hoje, então como é que esse trabalho aí?
Regis, é assim, até nós tivemos sentado ontem com o Gilmar da RGE, tivemos no gabinete do senhor prefeito municipal e conversamos e já acertamos uma data. Inclusive até tem problemas aí que o pessoal tá nos procurando, nos procurou e nós estamos dando atenção especial, que tem algo aí que com mais urgência, né, Regis? Árvores querendo cair por cima da rede, né? Os fios da rede já no meio dos galhos. Então nós fomos ontem dar uma olhada com o Gilmar e ele se prontificou até mandar uma equipe especial agora nessa emergência, Regis, para nós fazer essa poda antes. E já deixamos combinado que pro dia 14, numa segunda-feira, né, vai vir com 4 a 5 equipes aqui em Tenente Portela para nós fazer as podas geral. Como é que eu vou dizer poda geral? Em V, né, Regis? O pessoal já viu que eles podam na rede. Uma poda em V, que é a poda que eles têm, eles têm autorização para fazer, é aquela poda que está sujeita a dar um curto na rede, enfim, queimar alguma coisa.
Ou o vento depois, né?
Com o próprio vento.
Exatamente.
Né? Correr risco de dar dano para a nossa comunidade. Então, eu quero até pedir para o pessoal que assim que nós comuniquem, se tiver mais alguma rede encostando, que tem mais problema, assim que ele está vindo com a equipe para fazer alguma emergência para nós. E dia 14, eles vêm com equipes, a prefeitura, fechamos uma parceria, viu, Regis, é muito bom, a Secretaria, Serviços Urbanos também, vai acompanhar eles no sentido assim, Regis, eles fazem a poda e nós recolhemos os galhos.
Ah,
isso
certo.
Vai dar muito então. Volume.
Mas vem com essa equipe vem com equipamento, com maquinário
isso, né, especial para chegar
altura.
O carrinho aquele lá, o coxinho, como se diz, até a rede, até os galhos. É muito importante. E eu solicito ao nosso povo de Tenente Portela que se tem alguma coisa que vai atrapalhar a poda, onde vai cair um galho, uma coisa que retirem, assim que nós ajudem nesse sentido, que vai ser passado em toda a cidade, né, todos os bairros, nós vamos fazer essa poda em V que a RGE pode fazer, né? E eles não têm autorização para derrubar a árvore, assim como nós também não temos e não autorizamos sem licença, que fique bem claro aos nossos ouvintes, né? Que vai ser assim, eles só vão fazer a poda que deve ser feita e não essa poda drástica, como se diz, que é podar, desgalhar todas as árvores, né? Nós não aceitamos e também não demos ordem sem licença, né?
Certo, claro. Na verdade, a poda necessária para cuidar da rede elétrica, né? Isso aí. Também, né, Monteiro, temos aí distritos do nosso município aí, comunidade interior, que tem calçamento também, né, e até nós tivemos alguns dias aí com o prefeito em alguns lugares, né, também vendo, então será providenciada também a recuperação do calçamento em pontos, né, dos nossos distritos, é isso?
Sim, Regis, exatamente. Nós quando começamos, Regis, eu até nem sabia, sou sincero, eu nem sabia que os distritos pertenciam aos serviços urbanos também, eram urbanos. Mas fiquei feliz também de poder, quem sabe, também dar uma atenção especial aí como secretário nos distritos. E quando começamos, ainda daí concluímos o calçamento do distrito da Outro Filho, né, foi concluído aqui na nossa gestão, que ficou muito bom, muito bonito, ele vinha sendo... tocado
muito. Um calçamento novo, né?
Novo, bonito, e vinha sendo muito bem atendido pelo secretário que me antecedeu, né? E temos agora aqui a alegria também de dizer que lá no Distrito de São Pedro, né, que o pessoal tem um pouco mais de paciência, nesses próximos dias estaremos lá com vocês, se Deus quiser, recuperando aquele calçamento, né? Aquelas partes que estão mais atingidas, com buracos, né? A gente
já foi feito o levantamento, então?
Sim, com certeza estaremos lá com a equipe lá fazendo aquela recuperação. E também quero dizer para a comunidade de São Pedro que vai acontecer uma parte de calçamento ainda, se possível este ano, vou fazer uma parte de calçamento lá, Regis, né? O pessoal nos pediu e o prefeito concordou, o prefeito tá vendo aí a possibilidade, em breve também deverá acontecer uma parte de calçamento lá no Distrito de São Pedro, né? Então, pessoal, que nós aguardem, que estaremos lá nesse dia conversando com vocês e fazendo esse trabalho que eu também digo que é muito importante para aquela comunidade lá também, assim como os demais distritos, né, Regis?
Muito bem. E aí a secretaria também trabalha com serviço de terraplanagem, né, dentro do nosso perímetro urbano, distrito industrial. Temos aí várias obras aí também para construção também, né? Como é que está esse trabalho aí, Monteiro?
Regis, eu te digo assim que é muitas obras que estão acontecendo. Graças a Deus, eu sempre digo para a Tenente Portela, para nós, a Tenente Portela,
né?
É uma alegria muito grande ver tantas obras que estão acontecendo aí na nossa cidade, no município, enfim, nos bairros. E nós temos aqui até nesta sexta-feira, né, fazendo a terraplanagem aqui no distrito, ali o Parque Industrial, ali Oswaldo Trentin, né? É terraplanagem muito grande ali, né, que estamos fazendo aí, que será uma terraplanagem agora para metalúrgica Arte Metal.
Ah, do Lindomar.
É, do nosso amigo Lindomar, né, que está aí também com a sua empresa.
Né, para colocar, industrial, né, vai desenvolvendo.
Também essa empresa, essa família adquiriu uma área muito grande ali, Regis, a terraplanagem vai ser grande. E eu fico feliz também, Regis, porque o pessoal está se sentindo apertado naquele local e está saindo na cidade onde tem mais espaço. É claro, é bom, é importante, né?
Está crescendo, tá, as empresas estão crescendo.
Também o parque, é uma alegria grande para todo mundo, para a nossa administração, o senhor prefeito, o vice-prefeito, para nós secretários, enfim, para a Tenente Portela. Então está sendo uma obra muito grande, estamos lá lidando, né? Ele quer ver se a partir da semana que vem já a Regis começa a construção, e uma construção grande, com certeza vai ser muito bom.
Mas que beleza, pra, né? Parabéns,
Portela,
né?
E dentro em breve, Regis, até já damos uma limpada lá no Parque Industrial também, estará chegando a indústria de sorvetes Foca,
Empresa tradicional do nosso município vai ampliar agora, né?
Também vai ser construído lá, uma área muito grande, né? Parabéns para essas pessoas que estão adquirindo, que adquiriram essas áreas, que vai ser muito bom, com certeza. Para a Tenente Portela, como eu sempre digo, vai ser bom. Tá desenvolvendo, as empresas estão chegando, né? Então, essa Sorvetes Foca aqui é da Jaqueline, né?
Família Grosso.
Jaqueline Grosso, família, enfim, né? Então, é uma coisa ótima, é um crescimento.
O Parque Industrial agora é realidade, né? Já temos aí a BRQ já pleno vapor, né? Trabalhando. Temos lá o Agabil, temos lá a indústria de
produtos
do Tilar, né? Da família Pesucci, aí então. E agora mais duas empresas aí que já iniciam então o trabalho para se instalar. E a gente já tem informações de que outras empresas já estão buscando espaço lá para dentro em breve também começar as obras, né? Dá que eu digo mais algum servicinho para a secretaria lá também, certeza, né?
Até já estamos antecipando algum lugar lá, já aproveitando o trabalho da máquina.
Já estão lá, né?
Estamos antecipando, né? Que vai realmente vai ficar bonito. Gente, nós, portelenses, ficamos satisfeitos, ficamos felizes. Né?
Ah, que beleza, então. E aí também temos a questão dos bairros, né? Manutenção, limpeza dos bairros, recolhimento de entulho, né, Monteiro?
Regis, também, nós temos agora com uma equipe maior de funcionários e estamos aí trabalhando, fazendo a limpeza da cidade e tão em breve nós queremos fazer assim também, Regis, nos bairros. Todos os bairros nós queremos fazer mutirão com a nossa equipe e também com a equipe de moradores dos bairros, né? Também vão a nós acolher, vão nos acompanhar. Eu faço um convite especial aqui através da rádio ou das rádios para que nos ajude, vamos participar junto, fazer aquele trabalho importante que também as nossas comunidades aí dos bairros tanto merecem e precisam, né, Regis? E falando em entulho, Regis, eu quero pedir para a nossa comunidade, o nosso povo da cidade, que nos ajude no sentido de que, quando tiverem entulho na sua casa, ou vão destruir lá uma calçada, uma coisa, que nós comuniquem, quando eles, antes de jogar na rua, nós comuniquem, nós ajudem nesse ponto, nesse sentido, né, Regis? Nós comuniquem para nós se organizar, para não ficar aquele entulho que fica feio. Eu sei que fica feio na frente da sua casa e na rua da nossa cidade. Então, eu peço encarecidamente que nós ajudem nessa parte, nós comuniquem. Eu fico feliz quando recebo comunicação do pessoal, ou nós comunicando que lá tem tal entulho, tal galho, enfim, para nós recolher. Nós estamos aí para prestar o serviço para a comunidade e fico feliz de receber esse apoio, essa ajuda, para nós deixar toda a cidade, todos os nossos bairros adequadamente como a nossa população merece.
Muito bem, então, José Velcim Monteiro, secretário de Serviços Urbanos, trazendo várias informações aqui para a nossa comunidade. Deixamos então aí o espaço à sua disposição para as suas considerações finais.
Regis, na verdade é assim, a gente só faz um trabalho bom com o apoio da comunidade. Eu sempre digo, nós precisamos do apoio, da ajuda da comunidade e o apoio também da nossa administração, que também estão engajados, né? E eu até quero fazer um agradecimento muito especial ao nosso prefeito municipal, Clairto Carbone, nosso vice-prefeito, Valdir Machado, empenhados, enganjados para fazer esse trabalho sério, tão importante para o nosso município. E agradecer também os colegas secretários, subsecretários, os nossos servidores, todos os nossos servidores ou funcionários, como queiram, né? E também os nossos jurídicos e nossos engenheiros, e também todos os nossos vereadores que de uma forma ou de outra estão fazendo a sua parte, com certeza nós auxiliando no nosso trabalho. E também agradeço às imprensas, às nossas rádios, Rádio Municipal, Rádio Cidade, e também, Regis, por que não dizer a você que nos concede esse espaço tão importante. Eu tenho certeza que a nossa população está nos ouvindo, né? Estamos aí colocando sempre o nosso cargo, a nossa secretaria à disposição. Agradeço também, aí de uma maneira especial, a todos os nossos portelenses, o pessoal da cidade, pessoal do interior, pela compreensão, Regis, porque nós aqui nós estamos ocupando as mesmas máquinas, eu e o meu colega Mauro, ocupando as mesmas máquinas e os mesmos caminhões para atender cidade e interior. Então, agradeço o carinho, a compreensão de cada um. Agradeço também aqueles telefonemas nós agradecendo pelo trabalho prestado. Então, Regis, a gente fica feliz quando recebe o carinho dessas pessoas, quando recebe o pedido para nós ajudar. Eu fico feliz de todas as maneiras, porque eu estou aqui na condição de secretário, Regis, e ouvintes, para realmente atender a todos da melhor maneira possível. E deixo aqui, Regis, o meu abraço e até uma próxima oportunidade. Um obrigado a todos e também parabenizar os nossos servidores pelo Dia do Trabalhador, né, que foi na terça-feira. Obrigado a todos.
Nós conversamos então com José Velci Monteiro, secretário de Serviços Urbanos do nosso município.
Agora então vamos passar ao nosso colega Chico Dresler, que vai então entrevistar o nosso vice-prefeito Valdir Machado Soares.
E nesse momento então vamos conversar com o nosso vice-prefeito aqui de Tenente Portela, Valdir Machado Soares. Boa tarde, Valdir, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa.
Boa tarde, Chico, boa tarde, ouvintes da Rádio Municipal, Rádio Cidade. Nossa saudação também a todos que estão participando do programa de hoje. Satisfação nós estarmos novamente aqui nesse espaço.
Muito bem, Valdir, temos diversas informações aí dos acontecimentos durante a semana e da Secretaria do Desenvolvimento Rural. Fica à vontade, vice-prefeito.
Chico, nós aproveitar esse espaço para conversar com a nossa comunidade, inicialmente falar de dois programas que o município está fazendo inscrição dos produtores interessados, que encerram na próxima semana que vem, então na quarta-feira, dia 9. Um é o programa de recuperação de pastagens, e que é voltado para os produtores de leite. Então já temos aí duas semanas e pouco já de período aberto as inscrições, mas lembrar que os agricultores que ainda não fizeram a inscrição, que têm interesse, que se enquadram, que esse programa, pelo edital que nós lançamos, ele se estende então até a próxima quarta-feira, às 17h30, do dia então 19 de maio, o encerramento das inscrições. Esse programa visa contemplar os produtores de leite com insumos, adubo e ureia, um total de 8 sacos de insumos, 2 de ureia e 8 de adubo, para recuperação de pastagens. São recursos da consulta popular e recursos do município de Tenente Portela, que se somados, vamos poder atender aí 138 famílias. E os critérios para inscrição, o produtor deve ter consigo o bloco de produtor, produzir então em uma média nos últimos 12 meses de no máximo 7 mil litros de leite por mês. Então, a média dele então nos últimos 12 meses deve, não pode ultrapassar os 7 mil litros de leite por mês. Ele deve comprovar também a venda da produção de leite com a nota e contranota, de no mínimo 10 notas e contranotas nos últimos 12 meses, e para isso ele também não pode estar em débito com o município e deve trazer consigo a análise de solo ou então encaminhar a amostra da análise de solo para laboratório. Então essas são desse programa de recuperação de pastagens, que vai fornecer insumos, adubo e ureia, como dissemos, no total de 6 sacos de adubo, 2 sacos de ureia por agricultor, para aqueles produtores de leite, então, com média até 7 mil litros de leite por mês, que tenham 10 notas com contranota nos últimos 12 meses, que não estejam em débito com o município e que possuam análise de solo ou que tragam consigo já a amostra de solo para fazer a análise. Então, lembrando, até o dia 9, quarta-feira, período para inscrição aqueles que ainda não se inscreveram e que se enquadram nessas regras. Um outro programa, Chico, que encontra-se também com as inscrições abertas e que também foi em igual período, começou no dia 18 de abril e vai se estender até o dia 9 de maio, na quarta-feira, é o programa de recuperação de solos usando plantas recuperadoras, aveia, ervilhaca e nabo forrageiro. Esse programa visa fornecer insumos para a implantação de 2 hectares por agricultor. São recursos também da consulta popular e recursos do município, sendo que cada família né? Então vai receber aí contemplada 160 quilos de aveia, 40 quilos de semente de ervilhaca e 16 quilos de nabo forrageiro, né, para implantação então, de 2 hectares, e nós devemos atingir com esse programa e os recursos que temos 110 famílias. Né. Nós temos, então a inscrição encerra também na quarta-feira, dia 9, e para isso, para esse programa, os requisitos são, né, possuir bloco de produtor, residir lá no meio rural, estar inscrito no CadÚnico único, né, no, na assistência social, apresentar também análise de solo ou trazer amostra de solo para análise e não estar em débito com o município. Então, mais uma vez também o nosso alerta, né, aquelas pessoas que queiram fazer, né, a recuperação de solo usando desses meios de culturas recuperadoras, como as que falamos, né, e que têm interesse em plantar até 2 hectares de área, né, são recursos da consulta popular e do município, e que as inscrições se estendem então até a quarta-feira, dia 9. Né? O pessoal quiser mais informações, nos procurem a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, para que possamos então passar as informações ou fazer as inscrições dos interessados.
E o vice, dia 31 de abril, tivemos a entrega aí de equipamentos para o pessoal da APSAT aí de São Pedro, onde o vice esteve junto lá fazendo essa entrega. Nos traga um pouco das informações e como foi essa entrega, vice-prefeito.
É outra atividade importante, Chico. Estivemos aí na comunidade de São Pedro na semana que passou, né, na sede da APSAT, Associação de Prestação de Serviço e Assistência Técnica APSAT São Pedro, essa entidade que está aí há quase 4 décadas, né, prestando serviço para um grupo de famílias, né, são 38 anos de atuação e que atende então, né, dezenas de famílias associadas e alguns não associados, né, especialmente na área de mecanização das propriedades, suprindo uma necessidade importante desses agricultores. Então, estivemos lá juntamente com o prefeito, secretários, a imprensa, também junto com o deputado Giovanni Cherini, ele que foi responsável por encaminhar para o município de Tenente Portela uma emenda parlamentar que oportunizou então a compra de vários equipamentos que a associação, então a APSAT, havia solicitado. Então foi um momento muito importante, né? Nos sentimos felizes nesse momento de poder fazer essa entrega para esses agricultores, para essas famílias, e para isso nós queremos cumprimentar a todos da associação APSAT, né, na pessoa do presidente Nestor Eidrich, né, cumprimentar todas as famílias, todos os associados, todos que lá estiveram também prestigiando, né, essa entrega. Dizer que são um conjunto de 5 equipamentos, né, da maior importância, quase R$160 mil, né, investidos ali através do recurso da emenda e recursos também do município, contrapartida, que oportunizou a compra desses equipamentos, que é um distribuidor de insumos, de calcário e outros, né, com a capacidade de 7.500 quilos, um equipamento muito bem dimensionado para as atividades da associação. Também um conjunto, 2 equipamentos para fenação, né, que é um ancinho enleirador, para enleirar o feno, e uma segadeira, né, para o corte do feno. Então, equipando também a associação para poder prestar um serviço para os associados, né, já que muitos trabalham na produção de leite e que o feno é um importante insumo para isso. Então, esses equipamentos vêm auxiliar em muito e qualificar o trabalho do pessoal na confecção do feno. Também uma plaina hidráulica frontal, equipamento importante que vai ser instalado nos próximos dias num dos tratores da APSAT, né, e que vai ter um papel importante aí no dia a dia das ações da associação, né, e também uma plantadeira, uma semeadeira adubadeira de arrasto, 7 linhas, né, que também vai trazer uma qualidade muito boa no serviço que a associação presta, né, para os seus associados. Então, Chico, dizer, né, cumprimentar mais uma vez todas as famílias envolvidas aí na APSAT São Pedro, né, dizer que esse esforço que a administração fez para repassar esses equipamentos para vocês, né, também é um retorno do esforço que a associação tem feito ao longo desses 38 anos de atuação, né, prestando um serviço ali para os seus associados e com muita qualidade, e pela organização, né, toda essa conquista desses equipamentos foi fruto da organização também da associação que gestionou, que correu para que fosse então conquistassem esse recurso dessa emenda parlamentar do deputado Giovanni Cherini. Então, para a administração municipal é importante que um grupo de famílias tenha sido beneficiado, como foi a PSAT de São Pedro, né? Cumprimentos a todos, um bom trabalho nessa, com o uso desses equipamentos e que continue dando o resultado, né, que sempre tem dado com as ações da PSAT aí aos seus associados, às suas famílias. Chico, outra atividade que nós estamos preocupados e que tem nos alertado bastante nos últimos dias é o período de estiagem que vem assolando a região e o nosso município, que nós queremos aproveitar aqui para dizer para a nossa comunidade o que vem, né, qual é o sentimento que a administração tem tido com relação a isso, pelas informações que nos chegam, especialmente de algumas comunidades do nosso interior, que já tem, nós sabemos que esse longo período sem chuva, ele tem trazido alguns problemas para a área econômica. Nós temos culturas de verão como milho, safrinha, né, que está seriamente afetado, vai diminuir a qualidade, mesmo daqueles que vão fazer a silagem, né, o que vão colher para grãos, mas nós temos também afetado aí o planejamento, especialmente das pastagens de inverno, que não estão tendo um desenvolvimento adequado, que deve comprometer o fornecimento de pasto nos próximos dias para o rebanho leiteiro, assim como a implantação de novas áreas de pastagem que estão comprometidas por essa falta de água. A cultura de trigo, cultura de inverno aí também, com bastante preocupação, porque se aproxima o período ideal de implantação e o pessoal não está conseguindo, né, fazer o plantio. Além desses problemas econômicos, nós estamos já sentindo um problema grave, que é o abastecimento de água. Muitas famílias nessas localidades, né, já têm recorrido à administração municipal para se abastecerem de água potável, especialmente para o consumo humano das famílias, né? Nós temos feito isso, já que o município dispõe de um caminhão especial para esse transporte, né? Mas com bastante dificuldade. Então, à medida do possível, né, o pessoal, a gente pede, quem tiver com dificuldade, né, procura a Secretaria de Desenvolvimento Rural, né, para que a gente possa agendar então esse trabalho, né, de abastecer as famílias enquanto perdurar esse quadro de falta de chuva aqui na nossa região. Então, uma preocupação grande, a gente está aguardando para o início da semana que vem, se esse quadro não mudar, para até ver de que forma a administração municipal, que outras atitudes tomar para amenizar a situação então desses agricultores. Junto com isso, nós temos também afetado o abastecimento de água dos animais, do rebanho, especialmente questão do leite, aí, que já também sente. Estamos deslocando máquinas, né, para abertura de novos bebedouros, para limpeza dos bebedouros existentes, para que a gente possa socorrer nesses agricultores. Então, contar com a compreensão de todos, né, torcer que a chuva retorne nos próximos dias, mas nos colocar à disposição também da comunidade, para que a gente possa, de uma forma muito solidária, né, ajudar a resolver o problema de cada um de vocês, né, especialmente do abastecimento de água, que é possível no município trabalhar e ajudar a resolver. Então, essas as informações que a gente tinha para esse espaço. Chico, agradecer a vocês, né, você, o Chico, o Regis, e desejar a todos uma boa tarde, um bom final de semana, e esperar que na próxima semana a chuva retorne, mas a gente sabe que tem previsões de volumes muito pequenos aí, que poderão até não ocorrer na nossa região. A todos, uma boa tarde.
Obrigado então, Chico, pela participação aí. Vamos a mais informações. Em reunião realizada então na quarta-feira, dia 2, nas dependências do Centro Cultural de Tenente Portela, o Departamento de Esportes do município esteve reunido com representantes das equipes que participarão do Campeonato Municipal de Futebol 7, edição 2018. Serão 20 equipes distribuídas em 5 grupos, jogando todos contra todos dentro dos grupos, classificando para a segunda fase as duas melhores equipes de cada grupo. O certame terá início no dia 27 deste mês, no domingo. Confira então os grupos. Grupo 1, a equipe ABC 1, Alambique Lagoa Bonita, Quilômetro 12 e PSG Pedra Lisa. Grupo 2, São Caetano Linha Esperança, Gamelinhas, Lazer e Operário. Grupo 3, Manchinha, Caxambu, Santos Alto Alegre e Ipiranga. Grupo 4, Cruzeiro A do quilômetro 10, Acadêmicos da Bola Pinhalzinho, ABC 2 e Grêmio Pedra Lisa. E o grupo 5, Soares FC, Cruzeiro B, quilômetro 12, e grupo 5, Soares FC, Cruzeiro B do quilômetro 10, Amigos do Colono e Ouro Verde Parizinho. E a Inspetoria de Defesa Agropecuária de Tenente Portela comunica aos produtores rurais que inicia a primeira etapa da campanha de vacinação contra a febre aftosa. Para bovinos e bubalinos em todas as idades, a campanha se estende até o dia 31 de maio. Após a compra, os produtores devem apresentar a nota fiscal da vacina junto ao escritório da inspetoria, pois a vacinação será lançada em sua propriedade através do número da nota fiscal. Em Tenente Portela, a vacina pode ser adquirida junto à agropecuária Brezolim, Saracura e Cotricampo. Em Miraguaí, na agropecuária Tuzim, e em Derrubadas, também na agropecuária Tuzim. Os produtores que não comparecerem ficam desde já cientes que serão autuados conforme o decreto 53.434 de 2015 e suas propriedades ficarão interditadas para qualquer tipo de movimentação. Dúvidas, entrar em contato através do fone 3551-1743 ou comparecer ao escritório da inspetoria em Tenente Portela. E ontem, sexta-feira, em Coronel Bicaco, ocorreu então uma reunião do consórcio turístico Rota do Icumã, presença do nosso prefeito Clairton Carboni, que é presidente do consórcio, e dentro dos assuntos do encontro, então, debatido juntamente com a secretária estadual do meio ambiente, Ana Pedini, foi decidido então que o passeio de barco nas águas do Rio Uruguai, no Salto do Icumã, está autorizado então para o roteiro turístico. Além também da perfuração de dois poços, um na entrada do Salto do Icumã e outro então junto aos quiosques. O projeto de energia fotovoltaica será também para beneficiar então a água gelada e também, claro, para bombear a água para os pontos de necessidade. O passeio de barco é uma opção que já está autorizada por parte do governo estadual. Além do barco fazer o passeio das quedas, há a possibilidade de traçar uma rota alternativa com saída de Derrubadas seguindo a Esperança do Sul e Tiradentes do Sul, fortalecendo então as cidades que cercam o parque. A secretária Ana Pellini diz que o Estado é favorável para que essa prática turística seja executada, desde que respeite o meio ambiente e siga todas as normativas legais. A Rota do Icumã fica responsável pela elaboração do projeto e encaminhar para o governo estadual. O presidente do consórcio turístico Rota do Icumã, o prefeito Cleito Carboni, do nosso município, disse que o consórcio da Rota do Icumã vem trabalhando para promover e criar novos atrativos turísticos, não só direcionados ao Parque do Turvo, mas também busca valorizar e promover outras áreas do ecoturismo, atraindo os turistas para o interior dos municípios, gerando também emprego e renda para as famílias do meio rural. E vem aí então a campanha do Agasalho 2018, Aquecendo Vidas. Até o dia 18 de maio você pode então fazer a sua doação. Procure os pontos de coleta identificados no nosso município e faça a sua doação, né? E deixa então o inverno mais quente então para as pessoas mais necessitadas. Então colabore com a campanha do Agasalho 2018 de Tenente Portela. E encerramos por aqui mais um programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela, uma produção do Departamento de Comunicação. A produção é da Assessoria de Comunicação, o assessor de imprensa é Chico Dresler e a apresentação foi de Regis Carniel. Tenham todos então um ótimo sábado e um ótimo final de semana.